Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com você e com toda a sua família. Estamos juntos para o início de uma nova série aqui na Iba Viva, portanto, uma nova série também nas nossas devocionais diárias aqui por este nosso canal. A série que terá início no próximo domingo tem como título Viva a Ressurreição. O nosso objetivo com essa série é muito simples, é responder uma pergunta. O que acontece conosco agora que Cristo ressuscitou? O que acontece com aqueles que creem hoje na ressurreição de Jesus Cristo? Vamos olhar para o impacto, portanto, que a ressurreição teve na vida dos primeiros discípulos que a testemunharam, como também olharemos para os demais textos do Novo Testamento, como as cartas de Paulo, tentando buscar ali como que aqueles homens e mulheres lá no princípio de tudo compreenderam o impacto da ressurreição sobre a vida no presente, não apenas como uma esperança futura, embora ela seja a grande esperança cristã, mas também veremos como que esta esperança futura já nos atinge no tempo aqui e agora. Para a gente começar a nossa série, como nós anunciamos na nossa meditação especial no domingo da ressurreição, hoje nós vamos ler a sequência do texto de Marcos, capítulo 16. Vamos começar no verso 9, iremos até o verso 20, e nesse texto nós olharemos para o impacto que a ressurreição teve naquelas primeiras testemunhas da ressurreição, os discípulos de Jesus. Vamos fazer a leitura do texto? Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Se você prestou bem atenção, esse texto é marcado no início pela incredulidade. Tanto o testemunho de Maria Madalena, como nós vimos na devocional anterior, as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição e as primeiras pregadoras do Cristo ressurreto. O testemunho delas, porém, não foi ouvido, não foi creditado, segundo essa narrativa. Maria Madalena contou o que havia acontecido, o que ela havia presenciado, mas os discípulos não creram. Um segundo momento, no versículo 12 e no versículo 13, fala de 2 discípulos. Nós não sabemos quem são esses 2. Eram 2 que estavam no campo, quando voltaram e relataram a ressurreição aos outros, eles também não creram nesses discípulos. Foi quando, então, Jesus apareceu aos 11, que faziam parte do grupo dos 12. Judas já havia deixado o grupo, né? Então, estes 11, que são os apóstolos, receberam essa mensagem de Jesus, que em parte é o próprio testemunho da ressurreição do Cristo, que veio junto com uma censura, que veio junto com um puxão de orelha ali, porque estavam se mostrando incrédulos e com o coração duro. Eles não creram na palavra de Jesus, que diversas vezes anunciou que ressuscitaria, eles não creram no testemunho das mulheres, que foram testemunhas oculares da ressurreição e receberam a palavra de um anjo do Senhor dizendo que ele tinha ressuscitado, e eles também não creram no testemunho desse estes dois a quem o Senhor havia aparecido. E isso é interessante porque a gente poderia fazer a pergunta: será tão importante que Jesus aparecesse a estes 11, desse a eles a experiência de um encontro com o ressurreto, para então enviá-los ao mundo para pregar o Evangelho? Por que então se revelar primeiro a estas pessoas, como as mulheres, Maria Madalena e estes dois que estavam no campo? A resposta é muito simples. O testemunho da ressurreição agora se tornaria a mensagem que os apóstolos haveriam de pregar pelo mundo. Eles seriam responsáveis por levar adiante as boas novas do Evangelho, em que o testemunho da ressurreição é simplesmente fundamental, o que comprova o livro de Atos dos Apóstolos, em que a mensagem apostólica tem como seu ápice a mensagem da ressurreição. Por isso, eles tinham que ter a experiência de ouvirem o testemunho da ressurreição. E diante da audição desta mensagem, eles tomarem uma decisão. Se eles vão crer no que ouviram ou se eles vão descrer, recusar o que ouviram. Porque essa será sempre a experiência de alguém que ouve a mensagem do Evangelho, por boca dos apóstolos, por boca de qualquer outro discípulo. Sempre estará diante de uma decisão, a de crer na mensagem do Evangelho ou a de não crer na mensagem do Evangelho. Os 11 tiveram uma experiência marcante de terem sido os primeiros incrédulos na mensagem da ressurreição. Maria Madalena é dito no verso 10 que encontrou esses homens lamentando e chorando. Eles estavam fechados no seu próprio mundo, completamente desesperados, o que é compreensível. O mestre deles havia morrido, aquele que eles entenderam ser o Senhor estava morto, pregado numa cruz, jogado num sepulcro, e esta era a realidade que eles aceitaram como a realidade deles daqui para frente. Eles perderam a esperança, porque a morte de Jesus traz consigo a morte de uma esperança de libertação de Israel. Por isso, estes homens estavam fechados no seu próprio mundo. A incredulidade crescia dentro dos seus corações, um coração que se endurecia por causa do tamanho da tragédia que eles haviam presenciado. Mas era necessário que a mensagem do Evangelho rompesse essa incredulidade, rompesse as barreiras que estes corações haviam erguido contra qualquer tipo de mensagem que trouxesse o ânimo de volta, que trouxesse a esperança ao seu devido lugar, como foi a mensagem anunciada por Maria Madalena, como foi a mensagem anunciada por estes dois discípulos a quem Jesus se revelou ainda lá no campo. Era necessário que esses discípulos tivessem a experiência de primeiro descrerem na mensagem, porque agora, do versículo 15 em diante, eles são enviados ao mundo para pregar esse evangelho a todas as pessoas, e certamente eles teriam que encontrar pessoas como eles, que teriam o coração duro, que estariam lamentando, que estariam chorando pelas suas próprias desesperanças. Eles certamente estariam encontrando pessoas que, assim como eles, teriam tremendas dificuldades de crer e tomariam uma decisão semelhante à que eles tomaram perante o testemunho dos dois discípulos: não crer naquilo que ouviram, não crer que Jesus estava vivo. Mas agora eles têm essa mensagem, sabendo que Jesus estava vivo, não apenas crendo porque ouviram uma mensagem, mas sabendo que Jesus estava vivo porque viram ele com os seus próprios olhos. Agora eles são transformados em homens que estavam fechados em seus mundos, lamentando e chorando, para homens que iriam por todo o mundo como arautos do Evangelho do Reino de Deus, as boas novas de que o Cristo veio, o Cristo morreu na cruz do Calvário e Deus o ressuscitou dos mortos, fazendo novas todas as coisas, possibilitando que o perdão dos pecados fosse anunciado a todos aqueles que crescem na mensagem do Messias. Graças a Deus, nós somos aqueles que creram sem termos visto o que Maria viu, o que esses dois discípulos viram, o que os 11 viram. Cremos porque esta mensagem nos foi comunicada. Cremos porque confiamos no relato destes homens e mulheres que foram testemunhas da ressurreição. Nós vamos continuar nessa semana falando justamente sobre esses muitos encontros que Jesus teve pelo caminho, restaurando pessoas cuja esperança já havia se despedaçado. Vamos encontrando essas pessoas na medida em que elas foram encontrando Jesus, ou melhor, foram encontradas por Jesus pelo caminho, tendo sido renovadas na sua perspectiva sobre a realidade e a renovação também da sua esperança e sentido de vida. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.